Senhor presidente, para esclarecimento, a reunião da próxima quarta-feira será que horário e com que pauta, por gentileza?
Eu vou passar, a reunião da próxima quarta-feira terá início aqui às 11 horas, e aí eu vou passar a pauta para o relator, senador Antônio Anastasia.
Pois não, presidente. Pela ordem, senhor presidente.
A sugestão, possível, a sugestão se... apresentada...
Pois não, se possível, pudesse colocar já a pauta da semana. Eu digo da...
Pela ordem, senhor presidente.
Deixa eu dar a sugestão, só responder ao senador Ferraço. A sugestão que apresentamos ao presidente da comissão é que na reunião de quarta-feira inicie a fase de oitiva, começando com as testemunhas de acusação, que são duas. Júlio Marcelo de Oliveira e Antônio Carlos Costa Dávila Carvalho. E também quatro testemunhas arroladas pelos senadores no que se refere à contratação de operações de créditos. Rogério Jesus Alves Oliveira, gerente de operações créditos agropecuários e coordenação geral das operações do crédito do Tesouro Nacional. Adriano Perácio Pereira de Paula, coordenador geral da COPEC. Otávio Ladeira de Medeiros, secretário do Tesouro Nacional. E Jânio Carlos Endo Macedo, ex-diretor de governo do Banco do Brasil. É a sugestão que apresentamos. Vários senadores, aí posso pedir à secretaria que
isso
informe.
Isso aqui é da defesa?
Não.
Pela não, só defesa, duas senadores. Da
acusação? A acusação só apresentou cinco. Eu propus que três fossem excluídas. Houve a votação favorável. Então, foi de cinco, a acusação diminuiu para duas. Três foram indeferidas. Tá. E essas outras foram colocadas pelas senhoras e senhores senadores. Temos a origem de quais foram os senadores que apresentaram. O senhor Rogério foi o senador Zé Medeiros, o senhor Adriano, igualmente, senador Zé Medeiros, o senhor Otávio foi o senador Caiado, o senhor Jânio foi o senador Valdemir Mocca.
Pela ordem, senhor presidente.
Eu gostaria também de uma informação. Gostaria de um esclarecimento, senhor presidente.
O objetivo é escutar as testemunhas exatamente sobre os fatos. É sempre bom lembrar que as testemunhas...
Mas para defender, para acusar, para defender, para esclarecer,
para
que
quer?
Não,
porque aqui é bom lembrar. Nós temos testemunhas que são de acusação, temos testemunhas que são da defesa e testemunhas dos senadores, que foram arrolados para esclarecimento dos fatos. Esclarecimento dos fatos. Então, eles vão ser indagados pelos advogados, pelo advogado da defesa, pelo advogado da acusação e pelos senadores, para esclarecimentos.
Pela ordem, senhor presidente, pela defesa. Conheço.
Como testemunha dos fatos. Esclarecimento depois.
Pela ordem, pela defesa, senhor presidente.
Pela ordem, doutor José.
Senhor presidente,
Eduardo.
Apenas para esclarecer uma preocupação que tem. Eu acho que nós temos que separar duas situações. Os recursos, eles não têm efeito suspensivo, é fato. Então, por exemplo, na questão em que nós recorremos das fitas que não foram juntadas, ela não prejudica em absolutamente nada o início das oitivas, até porque a questão do desvio de poder será analisada no momento oportuno, se ocorre ou se não ocorre. Mas há duas questões que me parece podem ser problemáticas. A primeira delas, a definição, a pré-definição do objeto, que não tem nada a ver com o recurso, porque o recurso que foi interposto pelo ministro, pelo senador Aloysio Nunes, diz respeito a quantas testemunhas teria direito, e não relativamente ao universo de discussão. Há uma decisão preliminar, todavia, se são quatro ou cinco decretos. Isto é importante. Por quê? Por exemplo, quando for ouvido o nobre membro do Ministério Público de Contas, Júlio Marcelo, eu pretendo arguí-lo sobre os decretos neutros, sobre onde há neutralidade e onde não há, sobre a interpretação que fez o senhor relator Anastasia, se seria melhor três ou cinco. Ou seja, faz parte das arguições. Se eventualmente isso não for definido previamente, nós teremos um problema objetivo, porque eu não terei exatamente o universo da arguição sobre o membro do Ministério Público de Contas. A outra questão diz respeito a algo não apreciado por esta comissão, que é a matéria prejudicial arguída na defesa relativamente à necessidade de julgamento prévio das contas, conforme ocorreu em precedente dessa casa no impeachment de Getúlio Vargas. Sem apreciação desta questão, nós não podemos iniciar a fase de instrução. Então, a sugestão que faço a Vossa Excelência para eliminar nulidades, que se forem arguídas a posteriori pela defesa, serei este modesto advogado mais uma vez acusado de chicanista, é a seguinte, que antes da oitiva das defesas, se abra a discussão sobre esses pontos e esta comissão decida, claro, justamente para que não ocorra eventual nulidade na tramitação desse processo.
Pela ordem, senhor presidente.
Esclarecimento também.
Senhor presidente, pela ordem. Senhor presidente, eu gostaria que...
Pela ordem, senador Ferraço.
Que Vossa Excelência pudesse disciplinar o papel do advogado da representada com base, inclusive, no artigo 7º do Estatuto da Advocacia. Permite, evidentemente, ao advogado da representada usar da palavra pela ordem em qualquer juízo ou tribunal, mediante intervenção sumária para esclarecer equívoco ou dúvida surgida em relação a fatos, documentos ou afirmações. Posso ler, se me permite?
Claro,
ah, muito obrigado, eu agradeço. Que influam no julgamento, bem como para replicar a acusação ou censura que lhe foram feitas. Me parece que o advogado da representada está se excedendo ao sugerir como esta comissão deverá proceder. Me parece que Vossa Excelência precisa colocar limites, né, na atuação do advogado da representada, evidentemente dando ao advogado todo limite e prerrogativa que o Estatuto dos Advogados lhe confere, mas sem esses excessos. Não cabe ao advogado recomendar esse tipo de procedimento aqui na comissão, salvo menor juízo.
Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, presidente.
Depois eu quero uma questão de ordem também.
Questão de ordem, presidente. Não, não, eu vou fazer uma questão de ordem. Eu vou fazer uma questão de ordem, presidente.
Questão de ordem, senadora.
Após a palavra dada ao defensor, eu fiz exatamente a sugestão, senhor presidente. Vamos tentar dividir em duas etapas a próxima reunião da quarta-feira. A primeira parte, nós temos que discutir, votar, decidir essas preliminares. Veja o que a defesa levanta, presidente. Na defesa, levantou uma preliminar em relação à possibilidade ou não de estarmos aqui antecipando o julgamento de umas contas que sequer foram julgadas. E que poderia ser objeto, sim, de recurso da defesa ao Supremo Tribunal Federal. Mas isso só pode ser feito depois de uma decisão dessa comissão. A comissão não decidiu. O relator nem formalizou ainda, fora dizer, que são 4 decretos e não são 5 decretos. Então, presidente, eu faço novamente a sugestão. Podemos fazer tudo na quarta-feira, não tem problema. Saímos daqui meia-noite, porque quando essa reunião iniciou, falaram, eu ouvi da mesa, que nós ouviríamos duas testemunhas da acusação. Agora não são mais duas, são 6 pessoas que nós ouviremos, 6. Então, veja, aqui está tudo mudando assim em questão de minutos. Eu não sei como é que a gente vai fazer isso, mas vamos fazer, presidente. Então, a única coisa que eu quero que Vossa Excelência decida, eu acho isso fundamental. Aliás, eu concordo com a defesa da senhora presidente. Não há como avançarmos na oitiva sem que as preliminares estejam definidas, até para que haja recurso, se alguém entender necessário, presidente. Então, que façamos a primeira parte, que são essas decisões preliminares, e, na sequência, iniciaria as oitivas.
Pela ordem, senhor presidente.
Presidente, pela ordem também.
E depois uma questão de ordem.
Pela ordem, senhor presidente.
Tem uma questão de ordem.
O relator já respondeu, senhor presidente, que vai decidir sobre essa matéria, presidente. Não adianta ficar repetindo algo que o relator, no início da sessão, já disse, que ele vai decidir. Quantos decretos são, presidente? Olha, então, como tal, já tem as 6 pessoas já estão convocadas já para a próxima quarta-feira, é isso, às 11 horas da manhã.
A senadora Gleisi Hoffmann.
Obrigada. Senhor presidente, na realidade é um esclarecimento que eu gostaria de Vossa Excelência e também do senhor relator. Quando nós discutimos as testemunhas que vinham aqui se manifestar, eu fiz um questionamento sobre a vinda do senhor Júlio, que é o procurador do Tribunal de Contas da União, que dizia que o Tribunal de Contas da União era parte nesse processo. Vossa Excelência disse que não era parte nesse processo, inclusive questionou o pedido que nós fizemos sobre uma perícia internacional, dizendo que o Tribunal de Contas da União tinha legitimidade, legalidade e constitucionalidade para se manifestar sobre as questões relativas às contas da presidenta, ao processo orçamentário. Bom, eu penso que nesse caso, sem antes decidirmos sobre a perícia internacional, se essa comissão vai acatar ou não a perícia, ou vai julgar que o Tribunal de Contas da União tem condições de fazê-la, nós não podemos trazer aqui o procurador do Tribunal de Contas da União. Primeiro, nós temos que definir quem vai ser responsável pela perícia das contas das contas e do que nós estamos pedindo aqui no processo. Porque senão nós vamos ter aqui um representante do Tribunal de Contas arrolado como testemunha de acusação e, ao mesmo tempo, vamos ter esse órgão como o órgão que vai fazer a perícia, sendo um órgão independente do processo. E isso ainda soma-se ao que o advogado da senhora presidenta levantou, que sequer as contas da presidenta de 2015 foram analisadas pelo Tribunal de Contas e nem julgadas pelo Congresso. Então, eu queria questionar de Vossa Excelência e pedir para que o procurador não venha na próxima quarta-feira como testemunha de acusação.
Senhora, senhor presidente, senadora, esse requerimento já foi rejeitado, presidente. Senhora,
eu não fiz requerimento, não tem requerimento.
Foi rejeitado o requerimento.
Senador Caiado, vou dar esclarecimento, senadora Gleice. O doutor Júlio Marcelo foi arrolado como testemunha pela acusação. Volto a dizer, a acusação apresentou 5 e nós apresentamos a sugestão de 2. 3 foram rejeitadas. E também por um dos senadores. As testemunhas dos senadores são testemunhas do juízo e foram aprovados aqui os requerimentos. A posição dele é a posição, de fato, de procurador do Tribunal de Contas. Não tem nenhuma vinculação com perícia. Numa eventual perícia, que também será decidida na próxima quarta-feira, o tema da perícia, já que hoje recebemos os aditivos que solicitamos à defesa sobre o assunto que foi entregue hoje, nós vamos submeter ao presidente a sugestão da questão da perícia, que, evidentemente, ele sendo testemunha, ele não será o perito. O perito é sempre uma pessoa ou outra pessoa, não uma instituição. O perito é uma pessoa física. Então, esse dado será colocado também na quarta-feira. Não há nenhum impedimento a nosso juízo que o doutor Júlio apresente-se aqui como testemunha nesse processo.
Só não pode ser uma pessoa física de uma instituição que está envolvida com o processo, como está o Tribunal de Contas da União.
O Tribunal de Contas da União é um órgão público, porque do contrário, daqui a pouco, se nós começarmos a discutir os órgãos públicos...
Nessa questão, não pode. Desculpa.
Essa matéria...
O acórdão é deles, a decisão é deles. O procurador não é uma pessoa física, não. Ele representa uma instituição, que é o Tribunal, junto ao Tribunal.
Já houve manifestação de aprovação pelo plenário da testemunha.
Não, mas aí a questão da perícia tem que ser resolvida.
Uma questão
antes,
de ordem,
senhor
presidente.
Senhor presidente, senador, senhor presidente, eu estou pedindo a palavra há muito tempo.
Na quarta-feira a questão da perícia.
Senhor presidente, eu pedi a palavra há muito tempo. Eu fico. Senhor presidente. Senhor presidente, pois eu não, só sabe, quero o seguinte: eu acho que nós estamos tendo uma reunião calma dessa
claro,
vez.
E vamos manter nesse clima de tranquilidade.
Eu acho que a decisão do presidente reestabelece. Voltou, eu só quero aqui contestar. Tem alguns que às vezes se expressam com determinada posição enérgica quando o advogado de defesa fala. O senador que falou aqui citou o artigo 7º do Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil, que na verdade mostram que o advogado de defesa tem que estar participando em todas as fases do processo. E ele na verdade não fez nenhuma, não quis dirigir os trabalhos da mesa. O que o advogado de defesa pediu é que primeiro ponto, que o senador Anastasia já concordou, que vamos ter algumas questões preliminares na sessão de quarta-feira. A primeira é que se são 4 ou 5 decretos, isso é fundamental, começar as oitivas depois. Agora o senador Anastasia fala da perícia, que é mais um ponto dessa reunião preliminar às oitivas. E um outro ponto que é um direito à defesa, que é de fato falar da questão do TCU e da votação do Congresso. Porque se formos derrotados nisso aqui, nós vamos recorrer para o Supremo Tribunal Federal. O que a defesa quis foi só dizer isso. É que vai ter necessariamente, nessa reunião de quarta-feira, de ter algumas preliminares, algumas questões de ordem que vão ser respondidas pelo relator, senador Anastasia.
Isso já está decidido, está claro. Reunião na próxima quarta-feira, às 11 horas. Há sobre a mesa requerimento apresentado pelo senador Cristóvão Buarque, em que pede seja substituído o especialista Paulo Martins, indicado para apresentar a nota técnica, objetivando esclarecer a denúncia número 1/2016, por Leonardo Rodrigues Albernaz, dirigente responsável pelo núcleo de macroavaliação governamental do TCU. Com a palavra o relator para manifestar
senhor
sobre
relator,
os requerimentos.
Eu pediria uma questão até para a Vossa Excelência responder também.
Eu vou ler logo todos os requerimentos, não é, senador?
Senhor presidente, já também para ajudar, na reunião de quarta-feira, nós temos 6 testemunhas. É claro que não dá para ser as 6 testemunhas de uma vez só. Eu queria saber como os senhores estão pensando na organização do trabalho, porque não dá para colocar todo mundo numa mesa de uma vez.
Essa questão colocada pelo senador Lindenberg, o presidente vai resolver, evidentemente, ele vai adotar um rito a respeito de como será o depoimento oitiva dessas testemunhas. Com referência ao requerimento do senador Cristóvão Buarque, não há óbice na medida em que supõe-se que a nota exista. Então, a substituição da pessoa não me parece nenhum problema, já que foi aprovado na última reunião.
Em votação, requerimento. Senhoras e senhores senadores que aprovam os requerimentos, permaneçam como se encontram. Aprovado. Há sobre a mesa 4 requerimentos apresentados pela senadora Ana Amélia. Requerimentos número 87, 88 e 89, nos quais solicitam sejam convidados para prestar esclarecimento e informações perante essa comissão às seguintes pessoas. João Cerqueira de Santana Filho, marqueteiro responsável pela campanha de reeleição da senhora presidente Dilma Rousseff. Nestor Severo, ex-diretor financeiro da Petrobras. Marcelo Bahia Odebrecht, ex-presidente da organização Odebrecht. Requerimento número 91 solicita realizada uma cariação entre o senhor João Cerqueira de Santana Filho, Marcelo Bahia Odebrecht e Nestor Severo. Com a palavra o relator.
Senhor presidente, senhora senadora, senhor senador, seguindo exatamente o mesmo ritual adotado nos requerimentos anteriores que têm esses temas, eu me mantenho na minha posição circunscrito àqueles aspectos relativos aos dois objetos do presente processo. Que se refere exatamente à questão das operações de crédito eventualmente contratadas contra a lei com os bancos oficiais, no caso do Plano Safra, e a edição de decretos contra a norma orçamentária. Por isso, a minha opinião é contrária a esse requerimento, senhor presidente.
Em votação, os requerimentos 87, 88, 89 e 91, com manifestação contrária do relator. As senhoras e senhores senadores que votam com o relator pela rejeição do requerimento, permaneçam como se encontram. Rejeitados. Um voto, com dois votos. Três votos contrários ao relator. A defesa protocolou a petição requerendo a substituição de duas das testemunhas arroladas inicialmente. Senhor Osmar Dias, substituído por Isabel Abreu Machado Dezi. Senhor João Pinto Rabelo Júnior, substituído por Fernando Nogueira da Costa. Em votação, a substituição. As senhoras e senhores senadores... As senhoras e senhores senadores que aprovam, permaneçam como se encontra, aprovada a substituição. A presidência convoca para a próxima quarta-feira, 8/6 às 11h, reunião desta comissão destinada à discussão e decisão de preliminares arguidas. Oitiva das seguintes testemunhas arroladas pela acusação e pelos senhores e senhores senadores, neste último caso, testemunhas de juízo. Testemunha da acusação, Júlio Marcelo de Oliveira, Antônio Carlos Costa Dávila Carvalho, testemunha do juízo. Rogério Jesus Alves Oliveira, Adriano Pereira de Paula, Otávio Ladeira Medeiros, Jânio Carlos Endo Macedo. A defesa da senhora presidente Dilma Rousseff, por estar aqui presente, na pessoa do doutor José Eduardo Cardoso, fica devidamente intimado para comparecer. Coloque em votação o ato da 11ª reunião solicitando a dispensa de sua leitura. Aqueles que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovada. Nada mais havendo a tratar. Agradeço a presença de todos, as senhoras e senhores senadores, e declaro encerrada a presente reunião. Muito obrigado a todos que colaboraram com esta reunião.